Vamos ter uma conversa com o deputado da bancada parlamentar da Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, no Namibe. Senhor Sampaio Mukanda, como deputado, queremos saber, em primeiro lugar, como é a vida de deputado em Luanda?
A vida de deputado em Luanda é complicada. Adicionado ao novo contexto que o país está a viver, de um lado, contexto resultante da queda do preço do petróleo no mercado internacional, por outro lado, esta crise econômica financeira também fruto da gestão danosa dos recursos do país, do governo cessante, né, liderado na altura pelo presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, hoje estamos simplesmente a pagar a fatura. Não está fácil viver em Luanda, ou simplesmente ficar em Luanda exercendo as nossas funções.
O que lhe surpreendeu como deputado na Assembleia Nacional?
Nada me surpreendeu, pois entendo eu que, estando na Assembleia Nacional, é mais uma responsabilidade acrescida, porque se os cidadãos, de um lado, neste caso os namibenses, ao invés de dar ou então eleger 5 deputados do MPLA, preferiram nas eleições tão reclamada que se efetuaram a nível do país, mas falo concretamente da nossa província, 4 deputados para o MPLA e 1 para a Casa CE, é porque o povo espera de nós, Casa CE, muito em particular a minha pessoa, um desempenho positivo para que se note realmente uma diferença com outros deputados. Portanto, apenas sinto uma responsabilidade acrescida para trabalhar em prol da Angola, em prol dos angolanos.
E que regalias tem que não as tinha anteriormente?
Considero a política como um ato de cidadania, de contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade e, muito em particular, da nossa província. Não entendo a política como uma fonte de rendimento. As regalias que a Assembleia Nacional nos providencia, e é preciso aqui aclarar que há uma propalação de uma informação de que o deputado ganha muito dinheiro. O deputado não ganha muito dinheiro. E o salário do deputado é bem conhecido e tem debatido nos últimos momentos na televisão pública de Angola. E só para dizer aqui, o ano passado, ou então no princípio deste ano, a função pública teve um reajuste salarial de 5%. E aqueles 5% não se fez sentir nos deputados. Só desta vez é que esses 5% foram acrescidos, mas teve um impacto social muito grande. Um deputado é um comum funcionário qualquer. Portanto, o salário ou as regalias dos deputados não são lá tão elevadas conforme talvez a informação é tão veiculada. Portanto, a minha ideia ou meu entendimento é de que esses valores que virão da Assembleia Nacional ou vêm da Assembleia Nacional, numa primeira fase ou com o primeiro valor, procurei resolver o problema ligado ao pagamento dos delegados juristas, porque os valores que nós tínhamos não foram suficientes. Então, não é justo alguém que viajou de município a município, comuna a comuna, no fim do trabalho não tenha qualquer coisa. E outros valores que virão. Sabe-se muito bem que poderemos nos deslocar em diversas partes da nossa província. Poderemos também, né, em alguns momentos, ajudarmos a população quando tiver a necessitar, se calhar, do nosso apoio.
E onde vive quando, portanto, está em Luanda?
Vivo no hotel. A Assembleia Nacional providencia um certo espaço para os deputados novos. E a partir do momento que estes receberam o subsídio de instalação, subsídio este concebido nas legislaturas passadas, porque na altura este subsídio tinha o poder de compra, portanto não se fez um ajuste ou reajustamento deste subsídio de instalação. Significa que o valor que era possível, por exemplo, para se comprar uma residência em 2008 ou 2012, atualmente este valor perdeu o poder de compra, mas o mesmo valor vai continuar. Portanto, logo que for entregue este valor, então a Assembleia Nacional poderá deixar de assumir as despesas com as deslocações dos deputados, a despesa com a hospedagem dos deputados. Portanto, entendo eu que vai ser uma vida extremamente difícil, porque neste presente momento ainda a Assembleia Nacional assume a nossa hospedagem no hotel, mas dentro de 1 ou 2 meses cada deputado poderá encontrar o espaço onde vai se acomodar e também como é que poderá se deslocar do círculo provincial onde foi eleito até a Luanda e do aeroporto, por exemplo, para um hotel qualquer ou uma casa qualquer. O importante é nos encontramos na Assembleia Nacional. Conforme eles dizem, para aqueles que saem das províncias, nós saindo do Namibe para Luanda e a participar nos plenários, não vai ser uma vida fácil.
E como tenciona manter o contato com os eleitores da província de Namibe?
Como é do conhecimento público, e acredito que a Voz da América, aliás, conhece normalmente o nosso procedimento e a maneira como nós trabalhamos a nível da província. Quando chegamos em Luanda, o meu grupo parlamentar havia-me sugerido ou havia-me proposto para poder assumir certas funções a nível da Assembleia Nacional. A primeira função seria do quarto secretário da Assembleia Nacional. Neguei esta função. E também de secretário da comissão onde pertenço, que é a comissão atinente à área da educação, saúde, ciências e tecnologia e ensino superior. Neguei essas funções por seguintes razões. Entendo eu que, por ser eleito no círculo provincial do Namibe, eu devo respeitar os eleitores. Eticamente não é correto, depois de eleito, assumir, por exemplo, funções a nível do parlamento, portanto, a nível de Luanda, e o deputado fica confinado em Luanda, aparece no seu círculo eleitoral uma ou duas vezes por trimestre, não fica lá muito bem. Fomos eleitos pelos namibenses, é para ficarmos próximos dos namibenses, partilharmos com os namibenses, dialogarmos com os namibenses, irmos nos 5 municípios, comunas, aldeias, para sabermos como é que a população está a viver e levarmos os problemas da população na Assembleia Nacional para serem debatidos com o objetivo, né, desses problemas serem resolvidos. Portanto, neguei assumir qualquer função a nível da Assembleia Nacional para estar mais próximo dos namibenses, porque o meu lema pessoal é, por uma deputação próximo do cidadão, contribuamos para o desenvolvimento da província do Namibe. A província do Namibe tem muitos problemas ligados à saúde, ligados à educação, ligados à habitação, emprego para a juventude, ao saneamento básico, à questão da fome, à questão da seca, problema da agricultura. São grandes problemas que requerem a presença do deputado, que como os namibenses nos denominam, de que é o nosso deputado, portanto, deputados do namibense. Me sinto simplesmente e tenho consciência disso, que eu sou deputado dos namibenses e vou trabalhar em prol dos namibenses. Portanto, contacto direto com o cidadão vai ser a minha missão durante a legislatura, de 2017 até 2022. Contacto permanente com o cidadão.
O deputado Mukanda acha que o parlamento pode efetuar mudanças?
Eu ainda sou otimista que o parlamento pode efetuar algumas mudanças, mas tudo isso depende da vontade política do grupo parlamentar do MPLA, que tem a maioria absoluta, e também se eles tiverem sentido patriótico. Digo por seguintes razões. O MPLA, mesmo com a maioria absoluta, ainda teme pela oposição. Portanto, o MPLA é alérgico à transmissão em direto dos debates parlamentares. Ora, o MPLA tem a maioria absoluta. Não tinha nada que temer dos deputados da oposição, que são 51 da UNITA, 16 da Casa CE, 1 da FNLA e 2 do PRS. Portanto, o MPLA tem a maioria absoluta. Depende do grupo parlamentar do MPLA, conforme já dizíamos, se tiver vontade política e sentido patriótico, do parlamento efetuar algumas mudanças, né, mudanças essas que tenham um impacto positivo na vida dos cidadãos. Se o MPLA tiver esta vontade, pelo menos poderemos ver a fiscalização dos atos do Executivo. Ora, o Tribunal Constitucional exarou um despacho ou simplesmente produziu um acórdão que impede os deputados fiscalizarem os atos do Executivo. E o Presidente da República, recentemente, num discurso proferido nas vestes de vice-presidente do MPLA, dizia a ela que espera-se que os deputados fiscalizem os atos do Executivo. Ora, de um lado, o presidente mostra essa vontade da fiscalização dos atos do Executivo. Do outro lado, o Tribunal Constitucional impede os deputados fiscalizarem estes atos, uma vez que também a própria Constituição prevê os deputados fiscalizarem os atos do Executivo. Agora, estamos neste paradoxo. De um lado, a Constituição dá a competência à Assembleia Nacional fiscalizar os atos do Executivo. Do outro lado, há vontade do Presidente da República para que os deputados fiscalizem os atos do Executivo. Do outro lado ainda, temos o acórdão do Tribunal Constitucional que impede os deputados fiscalizar os atos do Executivo. Portanto, neste paradoxo, só o MPLA, enquanto grupo parlamentar com maioria absoluta, e também do Presidente da República, fazer o possível do acórdão ser revogado e dali cumprirmos o que está escrito na Constituição, competência dos deputados fiscalizar os atos do Executivo. Eu ainda sou otimista que nesta legislatura os cidadãos poderão ter o direito de acompanhar a transmissão em direto das sessões parlamentares para saber o que é que os deputados estão a debater lá no Parlamento. Porque não estamos lá apenas para um olhar para a cara do outro, etc, etc. O cidadão em casa deve sentir que valeu a pena ter votado ao deputado A e B porque está a representar positivamente. Eu ainda tenho, ou então ainda sou otimista, que a Assembleia Nacional poderá fiscalizar os atos do Executivo. Digo ser otimista porque ouvi do Presidente da República e nas vésperas de Vice-Presidente do MPLA a dizer simplesmente que quer nesta legislatura que os deputados fiscalizem os atos do Executivo. Portanto, ainda tenho fé que o Parlamento pode efetuar certas mudanças para o desenvolvimento do nosso país.
E já agora, para terminar, quais são os problemas que mais preocupam o deputado Sampaio Mukanda na província do Namibe?
Os problemas que mais me preocupa enquanto deputado do Círculo Provincial do Namibe tem a ver com a partidarização das instituições públicas, porque nós estávamos a pensar que talvez este comportamento pudesse, ou então esse comportamento ficasse na legislatura passada, mas até aqui nas instituições públicas circula um documento do partido obrigando os funcionários a participar nas atividades do MPLA. Portanto, ainda no Dia da Cultura vimos esses documentos nas instituições públicas. A província do Namibe ainda tem muitos problemas ligados à educação. O salário de todos os professores perderam o poder de compra. Professores licenciados e mestres a ganhar como técnicos básicos. Portanto, um professor que poderia ganhar 300 ou 250 mil kwanzas já tem um nível acadêmico, tem o seu certificado ou o seu canudo simplesmente arquivado em casa. Continua a ganhar 52 ou 62 mil kwanzas. Isso não é justo. O problema de falta de medicamentos nos hospitais, estradas esburacadas e noutras falta mesmo asfaltar essas estradas, problema da fome, problema da seca, problema do lixo, problema de salários míseros para os funcionários da administração pública, problema de energia, problema de água e que nos últimos momentos a energia e a água está a falhar constantemente para aqueles que ainda têm. Há aqueles que já nunca consumiram água canalizada, nem têm acesso à própria energia. Portanto, no momento das eleições ainda mentiram-nos um pouco, a água e a energia funcionava 24 sobre 24. Depois das eleições estamos a ver as restrições constantes. O problema atinente ao salário mísero para os soldados das Forças Armadas, o salário mísero dos agentes da polícia, da administração pública, só para o senhor jornalista ou simplesmente a Voz da América ter uma mínima ideia do salário que ganham os funcionários das administrações municipais ou mesmo os funcionários do governo provincial. Portanto, ganham um salário que perdeu o poder de compra, portanto, é um salário que não dignifica. Portanto, há muitos problemas que se vivem na província do Namibe que precisa da nossa intervenção, precisa da nossa presença para que estes problemas estejam canalizados para o Parlamento, serem discutidos e serem resolvidos. Obrigado, Voz da América.